Muito boa tarde. Eu gostaria de já agradecer à Assembleia por nos ter agora recebido. Este é o meu nome gestual e o meu nome é o Filipe Venado Souza, portanto sou diretor da Central dos Direitos Humanos, das pessoas surdas estão envolvidas também e faço parte também da estrutura da Federação Portuguesa das Associações de Surdos. Ao meu lado está o meu colega, o Sr. Dr. Carlos Martins, portanto é o vice-presidente e delegado da Federação Portuguesa das Associações de Surdos e a intérprete nos está a acompanhar. Gostaria desde já, ao Sr. Presidente da Comissão, também especialmente agradecer a vossa presença também da Junta Secretária-Geral, ao Dr. José, especialmente gostaria de agradecer a sua presença. Gostaria, é muito importante nós mostrarmos o projeto, já tínhamos mostrado ao Dr. José e também entregar a vós como Presidentes da Comissão. E gostava de explicar qual é a ideia geral deste projeto. Este projeto é mesmo importante, é um desafio para a Assembleia da República, porque é uma casa, a casa da democracia, e ao mesmo tempo também estamos a falar das pessoas deficientes e do acesso, é a instituição que fala do acesso às pessoas e da liberdade das pessoas. Este projeto, aliás, queremos que seja informativo de o que é a Assembleia da República, o que é a vida política, do que se trata aqui, o problema grande, o que é o acesso à informação destas pessoas. Por exemplo, à Constituição, isto é tudo em texto, não é? E agora como é que os surdos vão ler? Quer dizer, falta a tradução para a língua gestual, para que eles tenham acesso ao texto. Sabem que a Assembleia da República já foi aprovada no artigo 74, não é? Já sabem, foi aprovada a língua gestual portuguesa como igual a outra língua, mas a Assembleia da República também já teve a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. E o que é que diz? Que a língua gestual tem que ser expandida, divulgada, para promover, não é? Também a diferentes áreas, neste caso, especificamente a área da política, que é a Assembleia da República, para dar um exemplo a todos os outros. Portanto, tem que começar desde já aqui. Portanto, gostávamos de apresentar este projeto para que nos possam também apoiar com uma colaboração e estamos a falar em três objetivos. O primeiro, gostaríamos de pedir apoio para desenvolver este projeto, neste caso para que a vossa página da internet da Assembleia da República, tem vários textos, não é, escritos, gostaríamos de colaborar convosco e traduzir para a língua gestual. Também aproveitar as pessoas surdas, também as pessoas cegas, por exemplo, o texto, as pessoas cegas não têm acesso a esse texto, não é? Poderemos incluir a audiodescrição também, para que todas as pessoas possam ter uns acessos básicos aos seus direitos fundamentais, aos direitos humanos. Em segundo lugar, pedir apoio também para a evolução, fazer um fórum. Um fórum sobre o tema dos direitos humanos. E as pessoas deficientes, claro, que também estão incluídas e também as pessoas surdas. A Assembleia da República aprovou nesta convenção, não é? Já há 5 anos. E eu acho que deve analisar as situações de algumas leis que não estão realmente ou a não ser cumpridas, por exemplo, na convenção. Por exemplo, a lei da não discriminação, a da capacidade de justiça, a capacidade jurídica e tantas outras, não é? É necessário haver um diálogo com a sociedade civil para ver realmente se isto está a ser cumprido ou não. Isto através de um fórum. Nós, como Centro de Direitos Humanos, somos responsáveis para gerir isso, não é? Como? Por promover, divulgar quais são as necessidades, dar informações sobre as leis, as variadíssimas leis e gostaríamos de colaborar assim com a Assembleia da República, porque vocês vivem diariamente com a divulgação de leis, não é? E os surdos têm acesso a essa informação? Não, não têm, não é? Essa informação passa-lhes ao lado. Portanto, é muito importante que haja qualidade, que saibam quais são os direitos fundamentais e básicos dos direitos humanos. Em terceiro lugar, eu acho que a Assembleia, julgo que foi o ano passado, houve um concurso para entrega de prémio dos direitos humanos. E eu próprio, pessoalmente, entreguei, mas não consegui, não é? Mas deram-me um certificado de conhecimento do meu trabalho, pronto, dos direitos humanos. E eu gostaria de pedir apoio para promover esse trabalho, portanto, através de um livro que fosse publicado o livro aqui pela Assembleia, e este livro trataria de quais são os direitos, quais são os deveres, especificamente em qualquer área, quais são as necessidades, um livro que desse essas informações, como que um glossário. Também gostaria de pedir esse apoio. Agora, não sei se o Dr. José sabe, não é, que vim aqui pedir também o apoio. Portanto, julgamos que este projeto, houve uma candidatura ao Instituto Nacional da Reabilitação, apresentámos e foi aprovada, de facto, e deram-nos cerca de 10 mil euros, cerca do valor, só para este ano, não é? Mas, por outro lado, por causa dos regulamentos internos, esta candidatura de projeto manda-nos procurar mais apoio noutra instituição, por causa dos gastos, das necessidades de materiais, por exemplo, das filmagens, tantas outras coisas que estão envolvidas com a tradução, com a criação de novas plataformas, quanto à internet. Portanto, gostaríamos de pedir também à Assembleia, não é, apoio, um apoio, pronto, o máximo de 2 mil euros, se é possível, para que possamos evoluir ou desenvolver esse projeto. Pronto, eu não sei se entenderam bem qual é que era a ideia ou se a clareza, e, portanto, eu estou disponível para poder explicar algo.
Muito bem. Somos nós. Fica gravado. Muito bem. Somos nós, Comissão de Segurança Social e Trabalho, aqui representado por mim próprio. Sou presidente, o Dr. José Manuel Araújo já conhecem, a Dra. Susana Fazenda é assessora da Comissão, o João Silva também faz parte da equipa que apoia os serviços da Comissão, e somos nós quem agradecemos a vossa presença e também com ela o facto de nos darem a conhecer os vossos projetos. Claro que o Dr. José Manuel Araújo já nos tinha falado desses projetos. E, evidentemente, que nós vamos fazer o nosso possível para vos apoiar, porque nos parece um projeto relevante para os nossos concidadãos que têm um pouco mais de dificuldade em aceder à informação tal e qual a Assembleia da República a disponibiliza. E, portanto, se o puder fazer melhor para chegar a mais pessoas, cumpre um dos seus desígnios, que é o de incluir todos e não excluir ninguém. E, portanto, nessa medida, a Comissão, eu, enfim, falarei com os meus colegas, mas estou certo que a Comissão dará um parecer positivo, uma opinião positiva, para que a Assembleia da República, a Senhora Presidente da Assembleia da República, vos possa apoiar no montante que falta para que possam depois tornar efetivo o vosso projeto e ele esteja disponibilizado a todos aqueles que o possam procurar e que tenham interesse por ele, que não são apenas os cidadãos com deficiência, mas são todos os cidadãos. E, portanto, quanto a essa parte, fiquem tranquilos que nós faremos o nosso melhor. E estou convencido que o nosso melhor será suficiente. Claro que aqui com o apoio do Dr. José Manuel Araújo, que também, enfim, desde a primeira hora, apadrinhou esta vossa iniciativa e este vosso projeto, e seguramente que conseguiremos que a Assembleia da República vos apoie nesta ideia muito concreta e que o Instituto Nacional de Reabilitação também já deu, como referiram e como também tinham enviado por escrito, também já deu um apoio material muito relevante. E quanto àquilo também que nos falou, dizer-lhe que a Comissão de Segurança Social e Trabalho estará sempre disponível para trabalhar em conjunto convosco. E, portanto, se para o próximo ano, isto é, ainda para o último trimestre deste ano e para o ano seguinte, houver alguma iniciativa que queiram propor para fazermos em conjunto, evidentemente que teremos todo o interesse em avaliar e em convosco colaborar.
Muito obrigado.
Não apenas uma iniciativa que diga respeito, ou seja, do interesse exclusivo das pessoas surdas, mas de todas as pessoas com deficiência. Não excluindo que possa ser uma iniciativa apenas para pessoas surdas. Mas, enfim, se puder ser abrangente, é sempre mais fácil, porque estamos numa altura em que, se pudermos ter apoios mais generalizados, como os apoios não são muitos, será tanto melhor. E, portanto, fica aqui o desafio para que a Federação Portuguesa possa juntar-se a outras e organizarmos depois, em conjunto com a Comissão e com a Assembleia da República, um colóquio, uma conferência, aquilo que se entender que possa ser relevante e que, enfim, enalteça, sublinhe os direitos das pessoas com deficiência. Porque esse é também um dos objetivos desta Comissão, é trabalhar para que esses direitos sejam respeitados e para que a legislação seja melhorada. E nada melhor do que ouvir as pessoas que lidam diariamente com esses problemas e que convivem diariamente com essas dificuldades para podermos saber como melhorar aquilo que é a nossa obrigação, que é a produção legislativa. Também ficamos à vossa disposição para qualquer esclarecimento. Sendo 99% certo que vamos remeter um parecer à Sra. Presidente da Assembleia da República para vos dar o apoio em falta. E estamos convencidos que ela é uma pessoa muito sensível para estas questões e para estas temáticas, que não deixará de apoiar.
Muito obrigado. Gostaria também ainda de dizer, de já agradecer todo o apoio pelo projeto, Dr. José, pronto, no fundo é como o nosso padrinho, não é? Nos está a ajudar a, como que a florescer esta semente e para avançar, é verdade que o Dr. Presidente, como disse, é importante abranger todos, lá está, ou apoiar a todos ou então, e não excluir ninguém, não é? E por causa disso, criamos uma proposta, eu, nós, a Federação, a realizar um fórum, talvez no mês de novembro, dezembro, talvez durante esses meses, vai depender também da vossa disponibilidade. Criamos um fórum, se calhar aqui, se pudesse ser aqui na instituição, porque é mesmo propósito para mostrar que a Assembleia é faz parte da inclusão, portanto é inclusiva e é bom para mostrar isso às outras pessoas. E porque aqui a Assembleia é um primeiro passo para que outros possam copiar esse passo, não é? E, portanto, esse era o objetivo. Se acharem que sim, se houver aqui algum espaço onde possa ser realizado, nós estamos disponíveis, pronto. Isto, os temas podem ser vários, claro, sobre os direitos humanos, específico também para as pessoas surdas e também em geral para outros tipos de deficiências. Eu acho que vão todos aceitar e podemos debater sobre as temáticas, mas sim sobre as leis também que existem. E aproveitar agora também para vos falar de duas situações muito graves, eu acho que muitas vezes são esquecidas. temos o grupo de deficientes, não é? Mas não nos podemos esquecer, duas pessoas aqui estão em causa, os cegos e as pessoas surdos cegos. E essas têm uma necessidade ainda a dobrar. E temos que garantir a proteção das pessoas surdo-cegas. O problema é que não existe quadro legal para elas. Não existe nenhum. E temos que criar. É um exemplo. Estou a falar de um exemplo, porque se calhar há mais, não é? Mas temos que pensar nesse grupo. Por outro lado, sabem, os senhores deputados também sabem, diariamente se fala sobre isso, no quê? No desemprego. E o desemprego, para as pessoas deficientes, a crise ainda é bem maior, não é? Temos de tentar promover, eu sei que o governo tentou promover, eu sei, eu estou a falar com conhecimento de causa, eu sei disso, tenta promover, mas há muita necessidade, temos falta de avançar, ou é por causa dos gastos, isto ou aquilo, mas o que é que falta? É a capacidade das pessoas para aceitarem e acolherem outro tipo de pessoas. O que é que falta? Sensibilidade. É isso que falta. E é por causa disso que a Assembleia da República poderia tentar aconselhar o governo, o próprio governo, para não só campanhas específicas sobre as leis, mas não olhar e promover a sensibilidade das outras pessoas, que as pessoas deficientes têm capacidade para trabalhar e às vezes até mais capacidade que as outras pessoas ditas normais. Especificamente os surdos trabalham muito melhor com o quê? Com as mãos, não é? E ficam bastante concentrados e trabalham muito mais depressa. Mas eu acho que o que falta é que mesmo as pessoas deficientes vão ajudar a economia de Portugal, não é? E podem ajudar a salvar, no fundo, Portugal. Portanto, nós queremos trabalhar juntos para resolver a crise, não é, do nosso país. Mas só se houver realmente uma campanha de sensibilização para que as outras pessoas aceitem os deficientes, porque têm que aceitar, não é? Porque faz parte da sociedade. Isto é um exemplo. Também gostaríamos de publicar um livro, e isto também é muito importante, porque as pessoas surdas não sabem quais são os, qual, o que é o meu direito, o que é que, não têm acesso a essas informações, e também de outros tipos de deficiências, porque as leis são inúmeras, não é verdade? Eu sei, eu sou jurista de profissão, e eu sei, há muitas leis, mas qual é a lógica entre elas? Como é que se ramificam? O que é que isto quer dizer? Porque o meu trabalho de investigação, portanto, na área do mestrado de Direitos Humanos, eu filo e realmente a falha reside em dois métodos, em duas etapas, acesso à informação que não existe e também a responsabilidade do nível, a nível do Estado, que vão passando, mas falta a qualidade e esquecem-se a qualidade, não é? E é necessário que aqui a Assembleia da República deve fazer ou formar leis com qualidade e claras para que as pessoas, neste caso com deficiência, seja específico, por exemplo, contra a discriminação, existe a lei, não é? Mas tem que se esclarecer essa lei. E isso faz parte da Convenção, não é? Temos que avançar. Há tanta coisa que ainda falta adaptar para estas áreas específicas. Eu espero que a partir daqui, com a vossa ajuda, que nós consigamos realmente e de facto dar um maior acesso às pessoas e aos direitos humanos, porque vale a pena. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito bem. Nós agradecemos mais uma vez. A possibilidade de em novembro ou em dezembro organizarmos um seminário conjunto sobre o emprego das pessoas deficientes, das pessoas com deficiência, seria muito interessante para nós. E, portanto, esse é um desafio que vos passamos. Nós disponibilizamos o espaço, conversaremos convosco sobre o programa, e acertaremos um programa conjunto, mas parece-nos muito importante, com pessoas, ou com a presença de pessoas que representam as associações, com empresas ou instituições com boas práticas, isto é, que empregam pessoas deficientes e que com elas têm boas experiências, para se perceber exatamente aquilo que o doutor acabou de referir, que as pessoas deficientes são tão ou ainda, por vezes, mais capazes de trabalhar bem que uma pessoa dita normal ou sem deficiência. E seria interessante termos o lado das pessoas com deficiência, as instituições públicas, como é evidente, responsáveis por estas políticas, e também as empresas, uma vez que vamos falar em emprego e em trabalho, designadamente aquelas que adotam como sua política de gestão de recursos humanos recorrer a pessoas com deficiência. E, portanto, se em novembro, dezembro, também se resvalar para janeiro, não tem importância, mas seria interessante fazermos uma tarde ou um dia, não mais do que isso, de reflexão sobre estas temáticas. Nós damos o espaço, os senhores preparam o programa e conversamos depois sobre o programa.
Obrigada.
Para acertarmos. E, portanto, o primeiro passo será o apoio ao projeto. O segundo passo, que é independente do primeiro, mas quando se dá um primeiro, depois dar-se um segundo também custa menos. Seria então este colóquio.
Desculpa.
O tal colóquio ou seminário. Porque é realmente um tema interessante. O modo como a crise está a afetar ou não o emprego das pessoas com deficiência. E percebermos o que é que se pode fazer para evitar. Ou pelo menos para reduzir ou minorar o impacto da crise junto do emprego das pessoas deficientes.
Sim,
muito
sim,
bem.
Sim, muito obrigada.
Nós é que agradecemos também.
Gostaria também, vice-presidente da direção, não sei se quer dizer alguma coisa. Muito obrigado, fiquei muito realmente interessado. Isto é muito importante, esclarecer este tipo de coisas, e gostava de falar sobre mais uma, sobre a educação. Porque a maioria dos problemas, realmente, por causa do código de recrutamento dos formadores ou professores de língua gestual portuguesa. Isto não há igualdade. A nível de história, disciplinas, outra história, matemática, quer dizer, tem o código de recrutamento. Já foi pedido à Assembleia da República para poderem aprovar o código de recrutamento, para estarmos em igualdade perante os outros professores, para que haja acesso, para que haja igualdade, para não haver discriminação, para termos direito a outras iguais, a outras pessoas, mas realmente as pessoas surdas têm esta barreira também, por causa também do que é da língua gestual. E é uma língua, não é? Faz parte também, é a língua portuguesa, temos a língua gestual e temos que ter também, assim como outro nível de língua europeia, quer dizer, é um ponto que temos também que falar, isto é muito importante, é uma barreira, nós temos direitos e as pessoas já têm licenciaturas, muitos já têm também os mestrados e isto de facto ainda não foi, temos que criar, pensar nisso.
Se bem percebi, não têm código de recrutamento, portanto não têm grupo de recrutamento, é isso, não é? E portanto não efetivam.
Pois, exatamente é esse o problema. E, portanto, eu sou professor, tenho a licenciatura concluída, por acaso foi há pouco tempo, e agora quais são as saídas? Qual é o meu caminho? Continuo bloqueado, porque não tenho código de recrutamento, não tenho proteção, nada. E isto também, portanto, porque é pessoa surda e os deficientes também trata-se do mesmo, quer dizer, temos que ser iguais e tratar a língua gestual como outra disciplina qualquer, não é? Uhum. Eu tenho um certificado e vou entrar em concurso, não é? Não tenho código de recrutamento, vou ser excluído. Pronto, e têm vindo a aumentar os desempregados por causa disso. Ainda não foi criado este código de recrutamento.
Muito bem. Mas...
E daí a minha preocupação, não é? Temos que dar igualdade também quanto às outras disciplinas, assim como as outras têm. Também gostava de dizer, nesta área, eu acho que é competência de direito, estamos nós também sabemos desta matéria, não é? A Constituição reconheceu a língua gestual portuguesa na educação, e isso foi bom, uma evolução, mas na prática, os profissionais, onde é que estão os modelos? Não tenho reconhecimento, não é? O professor de língua gestual não há esse reconhecimento. Existe, não é? Mas o que é que o governo chama de técnicos? São técnicos? Não são técnicos. Quer dizer, ensinam, têm certificados, assim como os outros docentes de outras disciplinas têm estatuto profissional, não é? E isto é uma falha muito grande. Porquê é que não aproveitam? Porque é um recurso com uma competência tão grande, este tipo de pessoas. O governo gasta tanto dinheiro, é um investimento com estes professores e depois, não existe código de recrutamento. Pronto, e também não é só os próprios intérpretes, não é? Os intérpretes também continuam a ser técnicos. Os intérpretes são como outras línguas, fazem a transposição para outra língua, temos que reconhecer e dar também o código de recrutamento a nível da educação, quer dizer. É o que eu disse, há pouco eu falei do exemplo, mas há tantos outros, tantas falhas e erros para se resolverem. Oh. Pronto, é isso que ele teve a falar, não é? Nós temos vindo a tentar e lutar a criar realmente esse código de recrutamento. Se isso conseguir, quer dizer, fico muito contente. Também as pessoas surdas, quer dizer, a nível nacional, porque têm o direito, não é? Estamos a falar em igualdade às pessoas ouvintes. Temos que ser iguais, temos que respeitar, portanto, criar esse código de recrutamento. Não queremos continuar com estas barreiras, mesmo os próprios pais sofrem cada vez que cada ano letivo, não é? Porque é uma língua reconhecida, temos de ter provas disso, não é? Eu falei, pronto, por exemplo, o meu exemplo pessoal, não é? Eu tenho licenciatura em Direito, mestrado em Direito, mas a qualidade que vejo a nível da vida aqui em Portugal, eu tenho muitas dúvidas, não é? Porque eu trabalho dentro da Federação, mas não sei muito bem como é que isto se processa, isto há altos e baixos, depois a economia, a Federação, a MPSS, depois vai depender também do próprio Estado, não é? Claro que há altos e baixos e recensões, mas, por exemplo, olhem, não é? Quer dizer, a nível da qualidade superior, porque é que as pessoas não aproveitam estes recursos existentes que têm competência para isso? Eu acho que 90% das pessoas surdas têm a licenciatura em várias matérias, em arquitetura, em língua gestual. Cerca de 30 mil pessoas surdas, 90% têm licenciatura. Mas na prática existe o contrário. 90% estão desempregados.
Muito bem. Pois. Esse é, enfim, há vários problemas e várias dificuldades que têm que ser ultrapassadas. A questão que referiu do Código de Recrutamento é relevante e do facto dos professores de língua gestual não serem reconhecidos enquanto tal. Isso é algo que, enfim, podemos tentar saber junto do Ministério da Educação se há alguma ideia para se fazer essa alteração. Designadamente porque há algumas escolas que são escolas de referência para crianças e jovens surdos. E, portanto, provavelmente nessas escolas faria sentido ter um quadro, ainda que fosse um quadro reduzido, de professores com a competência que acabaram de referir. E, portanto, compreende-se também que muitas vezes aqui a escolha dos pais de crianças surdas esteja um bocadinho limitada, mas também se compreende que os recursos estejam concentrados em determinadas escolas, não podem estar dispersos por todas, não é? E nessas, que são as escolas de referência, faria sentido que os professores de língua gestual fossem mais estáveis, até porque, como há pouco referiram, pela relação que se estabelece com as crianças e com os jovens, para que essa relação não se corte anualmente. E, portanto, esse é um aspecto que nós podemos, junto do Ministério da Educação, tentar saber se é possível ou não haver alguma evolução. Quanto àquilo que acabou de referir, de muitas pessoas surdas muito qualificadas não terem emprego, é um tema para o seminário que falámos em novembro, de perceber porque é que isso acontece, não é? Talvez haja, e falo por mim, até algum desconhecimento relativamente a esses dados que nos acabou de referir. Porque, como é evidente, as empresas têm vantagens fiscais e outras quando recrutam pessoas com deficiência. E se essas pessoas trabalharem igualmente bem ou até melhor do que outras, saem mais baratas. E, portanto, numa perspectiva financeira, pode até ser uma boa política de recrutamento. Por vezes há algum desconhecimento que importa combater, que importa ultrapassar. Portanto, e daí, depois do apoio, o desafio para o seminário. E muito obrigado. Se não houver mais nada...
Muito obrigado. Se não houver mais nada, nós é que agradecemos.
Damos por concluída a nossa reunião.
Sim, sim, muito obrigado.
Obrigado.
Gostaria de vos entregar então o projeto, sim. Não sei se já o têm ou não.